Eloar Guazelli, você se formou no Instituto de Artes da UFRGS e como vê as perspectivas para um jovem desenhista que esteja saindo da faculdade hoje? Boa tarde.
Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou, apesar de nascer em Vacaria, que eu gosto muito, eu me considero um porto-alegrense porque vim com 3 meses de idade, como se diz aqui, me criei aqui. Fiquei até os 38 e estou há 16 anos em São Paulo. Então, mas sempre fico muito feliz, muito honrado de estar de volta na minha cidade, né? Posso chamar de minha. E estudei na UFRGS, na minha UFRGS também. Eu fiz uma aplicação, fiz antes, eu já fiz um preparativo, né? Porque a gente ficava no miolo, a aplicação era um colégio que era bem no miolo aqui da faculdade, da filosofia. Então, eu passei muito tempo em função, né, dessa relação forte que a gente tinha com o entorno, já no colégio. E depois eu fiz o Instituto de Artes, né? Eu vejo com muita... Tem duas perspectivas, eu acho assim. Eu sou um pessimista, o mundo está acabando. Agora, no mundo que está acabando, tem coisas muito interessantes acontecendo. Uma delas é no plano da visualidade, vamos dizer, das coisas, das artes e das linguagens que tratam os aspectos visuais e tal. Entre as artes plásticas, né? Obviamente. O leque é muito grande. Eu dou aula lá em São Paulo, agora dou aula no Instituto Europeu de Design, e uma coisa que eu digo para os meus alunos, que vale para todos os alunos do Brasil inteiro, é o seguinte: nunca houve tanta oportunidade de colocar o seu trabalho no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se você quiser, você pode... Um filme aqui dos meus amigos Pedro Arres e do Rubem Castilho, produzido aqui pela Auto Desenhos, ficou entre os 20 pré-indicados ao Oscar de curta-metragem. Se eu dissesse isso há 30 anos atrás, eu seria internado. E não é uma brincadeira, é a realidade, né? Então, houve um salto muito grande. Agora, a segunda coisa, essa notícia boa que eu dou para meus alunos. Agora, a concorrência é poderosa. Nesse exato momento, tem um chinês que não está indo tomar cerveja de noite, porque ele está encarnado em fazer e se aprimorar. Eu tive nos Estados Unidos vendo, às vezes, seleção de portfólio para animação em festivais e fiquei impressionado com o pessoal que vem do Oriente, tem uma qualidade técnica. Os nossos vizinhos aqui, os argentinos, os uruguaios, os platinos, têm, né, um trabalho de grande qualidade, mas nós, os brasileiros, melhoramos muito nos últimos anos. Duas áreas que eu posso falar em meio ao apocalipse, mas que é nos quadrinhos e na animação. Hoje nós somos ponta no mundo, nós estamos entre os melhores. E não é mais com a tradicional, honrada e tradicional formação de mão de obra qualificada para ir embora. Muito mais, nós estamos competitivos agora, nós estamos fazendo séries no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque não remete diretamente ao fazer, né, das artes plásticas, mas está totalmente ligado. Eu sou um profissional, por exemplo, sou formado em artes plásticas aqui, faço um trabalho há 25 anos, mas me dedico a uma série de outras coisas, como direção de arte para cinema, mais para cinema de animação, mas também para cinema, storyboard, cenografia, trabalho com história em quadrinho, adaptações. E o repertório que eu tenho que usar aí, modéstia à parte, o que me qualifica foi, entre outras coisas, essa formação. Então, eu sou pai e eu vejo com alegria essas possibilidades que se abriram. Tem muito para conquistar, tem crise econômica para superar, tem uma série de questões, sempre, né? Sempre aparecem dificuldades. Mas eu vejo um momento muito interessante para quem tem esse tipo de formação, sim. Tem que correr atrás, né? Só saber isso não adianta.
E, como tu disseste, já trabalhou em vários processos, mas para ilustrar alguns livros. E um exemplo destes processos e dessas ilustrações é um com da Lígia Fagundes Telles.
Isso.
Tu busca referência no texto para fazer teu desenho? Onde é que tu busca essas referências?
Boa pergunta, é sempre interessante. Ontem fiz uma oficina, né, na Galeria Hipotética, ali a gente fez uma oficina, passei a tarde inteira, estou bem afiado que eu passei a tarde inteira colocando essas questões. Alguns alunos estavam procurando, né, entrar nesse mercado de trabalho aí, como de ilustração. Tem que buscar, é um trabalho de leitura intenso. Acho que a primeira coisa que um ilustrador editorial tem que fazer é amar os livros. Né? Acho que ajuda e muito. Parece que eu estou dizendo o óbvio, mas às vezes a gente não segue o óbvio. O amor pela literatura, a leitura recorrente, não só naquele momento, tenho que ler, porque isso te dá, inclusive, a capacidade de perceber. Não basta só olhar, tem que enxergar. Você olha e não vê, às vezes, tem que ver. É um trabalho sutil, é um trabalho extremamente interessante, porque muitas vezes a gente é o terceiro leitor, porque sempre o editor vem na frente. Então, o editor leu, o autor escreve, o editor lê, talvez um revisor, e o ilustrador é o outro leitor. Então, é um primeiro que é um privilégio de ter, a não ser que seja um texto que já tenha circulado, mas não deixa de ser muito forte essa leitura. Às vezes exige duas leituras. O usual, e até em respeito à qualidade artística de um profissional, é que o ilustrador mesmo escolha, faça uma escolha do que ele acha que... A primeira coisa que se elimina é a redundância, né? Falou uma rosa, a preferência não vai ilustrar o descritivo. Mas, às vezes, pode-se usar até um elemento que foi salientado. Nós somos interpretadores de texto. A gente podia dar aula de interpretação de texto, porque a gente tem que ir no cerne da questão. Às vezes é muito difícil, às vezes o texto é muito hermético, o texto é fechado, o texto não é visual, e aí você trabalha com o branco, com o vazio. Toda profissão tem um desafio, né? O nosso desafio é achar esse ponto nervoso, esse ponto... Os que eu mais admiro são os que têm a questão da sutileza, né? É um trabalho delicioso, pode ser angustiante, pode ser um inferno, porque tem uma outra coisa sempre pesando, que é o prazo, né? Trabalha dentro... Eu tenho uma teoria de que o que diferencia o amador do profissional não é a qualidade, é a existência de um prazo. O prazo está a favor do profissional. Com todo o respeito que eu tenho aos amadores, quando você tem todo o tempo do mundo, dilui... Tem que ser justo esse prazo. Tem que ser justo. Um prazo não justo, evidente que aí o trabalho vira uma porcaria. Mas o prazo te dá uma âncora, te dá uma bússola, melhor, né? Uma bússola, te orienta e faz com que você chame as ideias com muita força, né? Desenvolva a capacidade de defender essa tese, tem sido a minha vida. Então, com essa equação aí de ter um prazo, a gente tem que descobrir... Às vezes, eu vou te dizer, pode, não é o caso desse livro, mas a gente pode achar uma outra coisa depois que o livro já tá impresso, mas aí faz parte também. E para completar, tem uma coisa que eu gostaria de dizer para os novos, que é importante, é que muitas vezes a gente, quando eu ilustro a coluna do Corsaletti, que é um cara excelente na revista São Paulo, que é dentro da Folha. Quando eu comecei a fazer, eu disse, não, um trabalho importante, um cara que eu admiro e tal, até eu já maduro, mas caí nessa coisa imatura de querer fazer ilustração para arrasar, mostrar serviço e tal. Com o tempo eu fui aprendendo aquela célebre, às vezes menos é mais. O ponto divisor de águas foi quando uma ilustração lá que eu tinha pensado fazer uma coisa bem complexa e me dei conta que o ideal era um palito de fósforo queimado, que era o que traduzia aquela situação. E aquilo me libertou muito. Eu não preciso estar provando para ninguém que as pessoas têm o direito de não gostar do meu trabalho, eu anoto o nome delas aqui no caderninho, eu não vou fazer nada. Mas eu tô livre para escolher o caminho, eu não tenho que ficar mostrando. E outra, se você ficar todo o tempo querendo mostrar que você é grande, dilui tudo. Cai matando na hora certa, entendeu? Naquela que pede que isso aconteça.
E falando um pouco agora, a gente falou de ilustração, mas o quadrinho... Esse formato de transformar uma obra já conhecida para quadrinho, como tu fizesse com o Grande Sertão Veredas, por exemplo, essa nova linguagem aproxima mais, tu acredita, o leitor? Como é que é transformar uma obra?
Também é um desafio. Não é exclusividade dos quadrinhos, aqui tem que trabalhar um pouco uma ideia que às vezes tem, ainda há um resíduo de preconceito, né, com o quadrinho, que já está, é um preconceito desmoralizado ainda bem, mas ele ainda, né, que parece que a adaptação é uma coisa que reduz, o cinema faz adaptações o tempo todo. O Poderoso Chefão, que é um dos melhores filmes já feito, ele é uma adaptação, né? E adaptação é que ficou uma palavra meio, e ela é necessária, mas muita gente lê essa palavra, né? Parece que é uma coisa feita para colégio, e não é isso. Adaptação é uma tradução mesmo para uma outra linguagem. Eu adoro, arrisco, como há no cinema. Eu acho, por exemplo, eu li O Poderoso Chefão, um grande livro, mas o filme é maravilhoso, quer dizer, cada um ocupou um espaço igual, vai ter de um tudo, como se diz. Tem adaptações medíocres. Tem adaptações que superam o original. eleva um original, pode levar um original fraco, não vou lembrar agora, se lembrasse não ia dizer, porque eu não quero fazer inimizade, mas elevam, potencializam um original fraco. E tem outros que simplesmente, e é o ideal, fazem algo que é aquilo, mas diferente. E aí eu vou chegar ao ponto do que você colocou, que é muito importante, que a gente tem que... Eu acho que a gente sempre tem que fazer as coisas a partir de uma reflexão. Né? A gente já sai atropelando, tem que pagar a conta, não sei o quê. A primeira coisa é prestar atenção e refletir a respeito. Então, o que, que a gente faz? É entender o que, que a outra linguagem pode acrescentar. Por exemplo, eu digo brincando, mas é verdade, o quadrinho te permite fazer um cinema de rico. Se eu for fazer um quadrinho de época, que era o que eu estava tratando agora, estava te contando, estou fazendo um projeto com a Fernanda Veríssimo, uma adaptação de um texto que chama A Batalha, que se passa aqui nas Missões Guaranias, muito honrado de trabalhar, né, com a Fernanda. E eu estava justamente falando com ela agora que a gente vai fazer a cena de abertura, é uma cena que se passa aqui nas Missões, né? Parece que as Missões marcam a família Veríssimo, né? Vem... E é um trabalho muito bonito, que mostra as guerras guaraníticas e tal. E eu disse, vamos fazer a abertura agora? Estou contando em primeira mão a abertura do livro que a gente está fazendo. Sai esse ano, no segundo semestre, pela Companhia das Letras. É um projeto que eu estou muito feliz de estar fazendo. Eu disse, Fernanda, vamos fazer um prólogo aqui? Ela quer botar um texto de apresentação. Ah, em 1700 os guaranis estão acossados e tal. Vamos pegar e vamos vir lá do céu, lá de cima, como se fosse uma vista de avião, vamos furar as nuvens, e quando furar as nuvens vai revelar ali as missões e tal. Isso o quadrinho pode fazer? O cinema pode, mas é caríssimo. Então é uma vantagem. Você pode... não muda nada no original da Fernanda. E muda tudo. Eu estou rigorosamente preso ao que ela propôs, mas eu coloquei um outro olhar. Eu posso botar uma câmera na Lua, e essa câmera vem lá da Lua... Eu acho que esse é um exemplo bem ilustrativo do que a gente pode agregar. Porque for simplesmente reproduzir de forma burocrática, eu não vejo muito sentido. Quer dizer, vale uma coisa didática e não gosto de didático ruim, né? Então é isso. Você trazer dessa... No Grande Sertão Veredas, que eu fiz o roteiro, né? O Rodrigo Rosa, que é uma honra, um grande colega daqui. O Rodrigo desenhou, eu fiz o roteiro, ganhou um segundo lugar no Jabuti, desculpa me exibir, mas é importante, tudo que eu tenho é o meu trabalho, a gente tem que...
Dois prêmios.
Eu perdi para mim, eu ganhei com o Caput, que é a adaptação de um grande livro, minha mulher fica brava que eu me exibo, mas eu, de um tempo para cá, eu aprendi a dizer que, olha, tudo que eu tenho é o meu trabalho, além dos meus filhos, né, minha família, é o meu trabalho, então, é honrado, viu, modéstia à parte, é honrado, então, é um reconhecimento dos pares. Com esse trabalho no Grande Sertão, que foi um desafio tremendo, tem uma coisa que eu coloquei no final, e eu vou contar o final, azar, vale a pena. A última palavra do Grande Sertões é travessia. E é genial. Ele é um gênio. E todo o texto remete a uma travessia, ao encontro do Rio Baldo com a Diadorim, o primeiro encontro, é num barco, e eles saem para andar e ele fica morrendo de medo, porque é o Rio São Francisco e tem jacaré, sei lá o que tem, ele diz, eu não sei nadar. E Diadorim responde, eu também não. Tá tudo do livro, tá ali, naquela travessia de barco. Quando eu vi aquela palavra, travessia, escrita, viu, pessoal, leia um livro, vale a pena, eu vou contar só esse trechinho do filme, do fim não é nada, é só uma palavra. Mas quando eu botei, eu vi aquela palavra travessia, eu trabalho com animação, eu botei um barco, sugeri, né, para o Rodrigo, um barco, vira a página, o barco anda um pouquinho mais, vira a página e o barco sai. Eu considero que isso foi a única coisa realmente relevante que eu fiz, além de cortar o texto, mas resume muito bem. Eu fiquei muito feliz em fazer essa operação, porque ali eu era rigorosamente fiel, eu não mudei nada do texto, do conto, mas eu agreguei uma coisa. Eu gosto muito de adaptações por conta disso, por conta desse jogo.
E aí, falando ainda em adaptações e cinema... Até que a morte, até que a Esbórnia nos separe. Como é que foi a tua participação?
Eu fiz direção de arte, né? Com a Pilar. Eu fui chamado para esse desafio desde o começo. São 6 anos de trabalho. Eu fui ver um dia desses as pastas onde eu guardo os trabalhos. Eu devo ter mais de 3 mil desenhos, né? Além de tudo, é uma mão de obra incrível. Primeiro, uma honra e um tremendo desafio que foi levado com muito sucesso. Eu acho esse filme maravilhoso e vou te dizer uma coisa. Esquece o meu trabalho. Estou julgando o roteiro e a forma como ele foi construído, como ele intuiu coisas. Tem uma série de questões da vida brasileira que não tinham acontecido e aparecem, sem contar que está em cima de uma das obras mais brilhantes que o Brasil criou, que é o Tangos e Tragédias, dos meus amigos, né, considero amigos, do grande Nico, né, que infelizmente nos deixou, mas deixou essa obra aí, né, e é praticamente uma homenagem. Mas é uma obra que eu sempre falei para o Otto, ela era uma obra muito fácil, entre aspas, de vender, ou seja, um projeto que seduz, né, e faz sentido, vender no bom sentido, mas muito difícil de executar, é uma dor de cabeça, porque a começar, que é teatro, e o teatro é completamente diferente, apesar de ter uns parentescos, é muita improvisação, eles faziam improvisações geniais, eu vi eles em Buenos Aires e foi uma das coisas que mais me impressionou na minha vida. E eu disse, como é que eles... E foi um problema, realmente, sofreram para burro para fazer o roteiro, eu acho que fizeram um roteiro extremamente feliz. E o meu desafio, além do trabalho braçal, é de criar toda essa identidade, né? Eu chamo... Hoje o nome de direção de arte está mudando. Boa parte da indústria usa um termo americano e tal. É ruim pelo estrangeirismo, mas ele é bom pela definição. Chama-se production designer, ou seja, um designer de produção. E é o que eu me sinto. Você desenha todos os objetos, todas as... Tem que conceber desde os objetos de cena até as roupas. Quando eu mandava os desenhos lá de São Paulo, por e-mail, eu escrevia assim, Guazelli Fashion Week, né? Mas eu tinha que criar roupas, tinha que criar todo um universo. E ao mesmo tempo, entre aspas, com essa sombra, que é um trabalho maravilhoso. Eu, em Gramado, antes de ganhar a premiação, que muito me honra, eu vou dizer uma coisa, prêmios são legais. Agora, o elogio das pessoas que a gente admira... É algo, já recebi agora essa semana um elogio do Laerte que, para mim, num ano muito ruim, salvou tudo. Só vejo flores pela frente, porque são pessoas que não fazem caridade. Estou me exibindo aqui, mas é tudo que eu tenho. Então, eu recebi um abraço muito legal do Nico e do Ike, do grande Ike. E... aquilo para mim foi um sinal de prêmio. Foi antes da estatuinha, mas é para mim o maior prêmio receber deles. Eu tinha medo deles. Eu vim caricaturá-los aqui. Foi legal que eu vim a Porto Alegre para... Eu desenhei eles. Ah, olha como as coisas juntas. Me ajudou muito ter feito artes plásticas. Porque é tão poderoso o trabalho do diretor de arte no cinema de animação, principalmente, porque ele ataca todas as frentes, da fotografia ao criar a cor, mesmo que entre em filtros e outros equipamentos, mas a gente concebe a paleta do filme. É muito importante ter esse repertório de ter estudado artes plásticas. Me ajudou muito. Não que seja obrigatório, mas ajudou muito. E eu vou dizer por quê. Uma das coisas que a gente aprende nas artes plásticas, que é uma das coisas que justificou meu curso, é o famoso desenho cego. Você desenha a pessoa sem olhar para o papel. Você fica olhando para a pessoa, de vez em quando dá uma controlada, parece que é difícil. Isso transforma o desenho num desenho de verdade. Senão fica aquele desenho durinho, né, sem graça, e que não é a pessoa, é uma imaginação da pessoa. É um desenho que parece difícil, mas é exercício. E eu não gosto muito de... E eu tinha que transformar os dois em caricatura. Não é nem caricatura, né? É uma estilização. Transformar eles num personagem, né? Animado, mudar o conceito. Eu não gosto, e respeito quem faz isso, eu não gosto de trabalhar com a fotografia, que já é uma mediação. Eu gosto de desenhar, se eu puder desenhar a pessoa diretamente, vamos supor que eu fosse fazer um filme com você, eu gostaria de vir aqui te desenhar do que me mandasse uma foto sua, que já está, engana, muda, é frio. Eu respeito quem consegue fazer, não é? Mas eu, e às vezes quando eu não posso, vamos lá. Mas se eu tiver sorte, vi. Eles pousaram para mim, sabe aonde? Eles não pousaram para mim. Eu tive a alegria de ser levado para o Teatro São Pedro. O mimo que eu ganhei foi o seguinte, eu fiquei lá no palco, naquele camarote bem... Mas ninguém botou a luz para mim, a luz era a luz de cena, estava tudo meio penumbra. E eles interpretaram a peça, eles não pousaram para mim. E eu vou até, quero dar de presente para a família dele. Tô assumindo um compromisso público aqui... Mas eu queria dar de presente, eu achei um dia desses esses desenhos, eu queria dar um deles, que são eles em cena, quando eles paravam eu atacava. E eu só pude fazer isso porque eu tinha feito artes plásticas, eu tinha aprendido essa técnica. Eu fiz uns 15 desenhos, um verdadeiro ensaio. Acho que o Edgar Vasquez também fez isso, que é outro sujeito brilhante daqui, maravilhoso, mestre, né?
O computador entra no teu trabalho de que forma?
É impossível hoje, a não ser que você tenha como proposta estética, né, renegar o computador, mas ele tem um peso muito importante porque ele agiliza. Tudo tem duas faces, né? O exagero é problemático. Determinadas linguagens, vai fazer um trabalho mais autoral, ou mais sujo, ou mais ligado a alguma estética específica, você não precisa. Realmente. E acho um perigo também a formulinha computador. Agora, graças ao computador, nós viabilizamos uma indústria de animação no Brasil. Graças ao computador. Porque barateou tremendamente, agilizou os processos. E hoje, o que eu acho que é importante é a gente articular as coisas. Você pegar a linguagem suja, a linguagem do papel, escanear e aí processar. Mas mesmo que não use como a sua linguagem. Meu trabalho é aguada, sujo, a minha animação, o meu livro vai ser todo sujo. Em algum momento ele vai ter que ser escaneado na hora de fazer a paginação, a diagramação, você vai colocar para encher. Tem uma coisa maravilhosa, se você for vender um livro seu, você tem um projeto, quero ser escritor, não sei se você é, desculpa, mas assim, você pode fazer um livro. Igual, o projeto não é mais um layout, você procura lá um amigo, uma amiga designer e tal, enche o saco dele, faz, ele vai te montar o livro com a fonte final, com a ilustração final. Você pode procurar uma editora e entregar para uma editora o livro, que é o seu projeto, não foi editado, você tem duas cópias, uma para ficar com você, e leva o próprio livro. Então, isso... E a indústria da animação brasileira está toda ancorada, ela existe hoje, graças à inserção do computador.
Mudando um pouquinho o foco, Guazelli, o mercado, a relação do quadrinho com o mercado, ele te dá liberdade hoje... Como é que está os editores versus os quadrinhos?
Nós estamos justamente num momento agora que piorou muito por conta da crise econômica, a retração, porque uma das coisas que acelerou esse processo foram as compras do governo, que tem em escala federal, municipal e estadual. Quer dizer, então, ajudou muito. A partir de 2008... cheguei a escrever um artigo sobre isso. Com a primeira compra pelo Programa Nacional de Biblioteca Escolar, acho que até era o Santô do SPACA, depois veio Laerte, no fim até eu tenho coisas, adoções, e tem adoções por estados, cidades. Isso aqueceu muito o mercado e eu acho que foi uma coisa muito boa. Às vezes eu me pergunto, mas isso não engessa? Não, o grande problema do quadrinho brasileiro é o deserto. O deserto é que é o drama. Porque ninguém vai fazer mais quadrinho, não. E isso permitiu que a gente se profissionalizasse mais. O que é profissionalizar? Não é ter qualidade, é viver disso. Profissionalizar é viver disso. Não é ter as habilidades, é viver, poder viver disso, pagar suas contas com isso. Por primeira vez eu vejo... O Brasil tinha uma questão de latifúndio. Grandes autores, lá, Ziraldo, Angeli, que conseguiam vender em algum momento, mas só eles, né? E o resto... Autores muito qualificados. Eu faço uma comparação com um país que está crescendo muito economicamente, que é a Angola, que tem um crescimento maior que o chinês. Eu não vou entrar nas idiosincrasias, como isso se processa, mas é um crescimento. Se a Angola quiser criar uma indústria de quadrinhos, nem sei se está criando e talvez crie, ela vai ter que partir do zero. Ela vai ter que criar são três coisas que são fundamentais. Um parque gráfico. E pode se fazer em outro país, mas em tese é importante ter um parque gráfico. Autores qualificados, uma tradição, e público. Sem essas três coisas, você não consegue montar uma indústria. Eles vão ter que fazer as três coisas. O Brasil, historicamente, há mais de 70 anos, tem um parque gráfico gigantesco, de ponta. Tem autores qualificadíssimos, modéstia à parte, tira eu. Tá? Estou me exibindo, então tira eu. Mas tem uma quantidade enorme. Aqui no Rio Grande do Sul, Edgar Vasques, né? Tem o Santiago, tem a lista. Não gosto de fazer lista porque a gente sempre esquece alguém, depois os amigos aqui apontam o dedo, mas sintam-se todos representados. Tem os autores, só que esses autores não tinham público. Fora esses do latifúndio, os outros tinham público, meu público, 1.000, 100, 200, a mãe, sei lá. Não, tinha uma cena, mas é uma cena independente, muito legal, mas independente, tem o maior orgulho dela. O que, que aconteceu com as compras? Eu peguei a adoção lá do Escravo Isauro que eu fiz, fizeram, sei lá, 80 mil cópias, um troço inacreditável. Não fiquei milionário mesmo, uma pena, mas pagou algumas contas, o que para mim é surpreendente. Houve um ano assim que, vamos dizer, 25% da minha receita veio de trabalho com quadrinho. Ninguém ficou milionário, não sou publicitário, não é isso. Mas, pôde, se eu dissesse isso nos anos 80, eu me... Não, tá louco, tá delirando. Passou a fazer parte da minha função profissional. E eu acho ao contrário, o deserto faz com que o cara vá fazer concurso, sei lá, agora não é mais isso, para o banco, que vai trabalhar numa agência, nada contra, mas vai sair do quadrinho. O deserto é que faz isso. O que eu vi é que a partir dessas adaptações, principalmente eram adaptações, mas não eram só adaptações, muita gente se embalou para fazer seu projeto autoral. E hoje eu vou dizer uma coisa. Na minha dissertação de mestrado, que foi sobre o grande Canini, que era um gênio, que já falecido, meu amigo, uma honra, eu fiz sobre o Zé Carioca dele, a única coisa que meu orientador ficou bravo comigo é: você não é argentino, porque eu acho que o quadrinho argentino, em determinado momento, é o melhor do mundo, e falei com muita ênfase, ele chegou a ficar irritado: você não é argentino. É a única coisa que ele marcou na minha qualificação lá. E, pois bem, eu sempre achei que o quadrinho argentino está entre os meus, para mim. Eu acho que hoje nós estamos melhor que eles. Não que exista um concurso, mas eu analisando a cena, nós estamos com uma potência criativa, o filho de Laerte, que é o Rafa Coutinho, mas a Clarice Raistu, agora me falou o nome, fizeram uma antologia de quadrinho brasileiro, que eu tenho a honra de estar participando, mas de novo eu vou dizer, tira o meu trabalho. Eu fiquei olhando, entre aspas, a concorrência, e digo, nossa, cara. É inacreditável. Tem o Kitagawa, que é um japonês sem vergonha, que eu admiro. Eu digo sempre que ele tem muito senso de humor. E tem um trabalho magnífico. Aí tem o Marcelo Dessalete, que está fazendo a temática africana, também meu amigo. Está publicando agora fora do país. O Quintanilha, que agora acabou de ganhar Angoulême, o maior prêmio do mundo, na França, né? Mas é um dos maiores do mundo. É assustador, no bom sentido. Agora, a crise econômica agora vai dar um freio nisso, eu espero que seja temporário, porque também se pavimentou muita coisa, eu estou otimista no sentido... O ruim é a dependência muito de projetos de governo, que cria uma relação de dependência. Toda relação de dependência é um pouco ruim, mas se criou uma cena muito mais forte do que eu imaginava, e tem muita gente, nem vou citar mais, mas tem muita gente aqui... Eu odeio ele, tô brincando, o Rafael Sica, que o cara é brilhante, olha o trabalho do Rafael Sica, nossa, eu detesto esse cara, que maravilha que ele tá fazendo. É o maior elogio que eu posso fazer, né? Aqui é um celeiro de grandes desenhistas, é um dos centros gráficos, eu tenho o orgulho de ser formado aqui, né? Formado como pessoa aqui.
Tem alguma... Vou dizer coisa, porque não me ocorre outra palavra agora, que tu prefira desenhar, Guazelli, como uma figura humana, um objeto, ou paisagem, e eu estou vendo que desenhar é obsessivo, posso dizer isso, porque
pode,
o Guazelli está aqui na minha frente e está produzindo um desenho que já veio na tua carteira ali, mas ele está sempre...
Obrigado, foi ao ponto, a minha identidade está muito ligada ao desenho. Apesar de eu fazer roteiro, gosto de escrever, eu brinco com outras áreas, até porque quando você depende muito de uma coisa, começa a ficar até perigoso, né? Mas eu sou esfumante, isso é importante. Há 16 anos, um esfumante é sempre um esfumante. Eu passei a desenhar mais depois que eu parei de fumar, né? A ansiedade vai. Paira sobre mim uma coisa que eu falei que é verdade, é prazo também. Tem um prazo, mas não é isso. Eu adoro desenhar, esse aqui é um projeto de um curta, que tem realmente um prazo que é para inscrição no edital, ou seja, o prazo é a semana que vem, então eu tenho que fazer, mas faço com o maior prazer. Faço com o maior prazer, é uma espécie de mantra, uma coisa que me acompanha, que faz parte da minha própria identidade. E com relação a temas e tudo, uma coisa que eu gosto de ver é que eles mudam com o tempo. Por exemplo, árvores. Não vamos interpretar do ponto de vista assim... conceitual, mas assim, eu não gostava de desenhar árvore, não achava graça antes. E agora eu adoro desenhar árvore. Tenho uma verdadeira paixão por desenhar árvore. Passou a ser um tema que me atrai muito, porque é quase uma meditação. O desenho é muito próximo da meditação. Então eu passei a perceber que a gente muda. Eu não gostava de criar letras, né? O famoso lettering, né? Em português, lettering. Não gostava, passei a gostar. não é assim uma paixão, mas gosto, me divirto criando letras e tal. Então tem a mudança também, que é uma coisa que talvez a maturidade traga. Mas o meu tema é a cidade, eu faço uma cidade imaginária há 25 anos, que até expus o ano passado aqui no MAC, numa coletiva de desenho. E ela tem hoje 30 metros, eu espero concluí-la, né? É tipo um outdoor que vai sendo montado e é uma cidade imaginária. Então, assim, a cidade é o meu território, assim, que eu adoro, apesar de gostar muito do mar, da natureza, mas e agora eu moro numa megalópole, né, que me dá... Mas sempre Porto Alegre também, essa micrópole, né? Porto Alegre tem aquele centro ali que eu acho fantástico, aquela skyline, aqueles prédios ali, né? Dos anos 40, 50, Porto Alegre me ajudou muito a desenhar, me ajudou muito na formação. A própria URGS aqui foi meu tema muitas vezes. Então, assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de cidade e guerras. É engraçado porque uma vizinha me mandou desenhos meus de quando eu tinha 6 anos de idade, mandou pelo correio, teve a delicadeza de fazer essa... E aí eu olhei duas conclusões. Primeiro, os temas não mudaram. Era a Guerra de Troia. Eu gosto de trabalhar o conflito, a política, a história. E, né, o Caput, que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. E a cidade. O que eu acho é que eu desenhava melhor quando eu tinha 6 anos. Mas, fora isso, é bem interessante assim, a gente acompanhar como, ao longo do tempo, a gente vai transformando e incorporando umas coisas novas. Eu gosto da figura humana também. Retrato.
Para a gente finalizar, Guazelli, qual é a sensação de desenhar para ti?
É a minha ligação com a vida. Graças ao desenho, quem me conhece sabe que eu não enlouqueci, graças ao desenho é o meu ponto de equilíbrio. Eu tô cada vez mais convencido, e quando dou aula isso fica muito claro, que tem que ser entendido quase como... É uma meditação, é um processo de reflexão. Porque toda a meditação vem por aí, é ótimo, ato falho. Mas a meditação tem essa coisa do foco, né? Tem a contemplação, tem a observação, tem essa abstração das coisas. E no desenho você tem essas questões. Eu sempre odiei desenhar no Instituto de Arte, você tem o lado da imaturidade, que fica conversando, e ontem, como é que foi na balada? Isso, para mim, é uma coisa que faz parte. A gente é novo, mas a partir de um tempo eu comecei a entender isso do desenho. Quando eu dou aula de desenho, às vezes os meus alunos, eu separo eles, ou às vezes o ideal às vezes é deixar separado fisicamente mesmo, né? Tipo, cada um no seu canto para que medite muito. Eu gosto de brincar que o desenho tem essas duas leituras. Ele é extremamente sério, né? Uma reflexão, um mergulho, e ao mesmo tempo não tem que ter esse peso. É só prazer também. É difícil chegar nisso, mas esse é o meu objetivo sempre que eu dou uma aula, é chegar nessas duas coisas. Ou seja, isso aqui é uma coisa maravilhosa, coisa importante, não deixa brincarem com o seu desenho, sabe? Assine para outro não assinar, honre seu desenho. Mas não coloque também uma carga. É uma conexão direta com a vida. O desenho me deixa muito feliz, com certeza. A vida profissional é diferente, tem os compromissos, faz parte, né? Eu estou apavorado com prazos, a gente não dorme direito, sonha com prazo, mas eu tenho, é uma bússola mesmo, é um guia, né? As pessoas estão perdidas. Queria só deixar uma ressalva final importante. Vamos resgatar o desenho. Tem algo que me choca e me entristece profundamente, que é algum trauma que a maioria das pessoas tem com o desenho. Se eu perguntar para você desenha? Ah, não desenho. Já começa assim, não, meu desenho é horrível. Não, não quero desenhar, não posso. E deveria ser, primeiro, que é uma expressão artística, uma coisa que vai te melhorar, não quero que você vire profissional. Segundo, porque vai ajudar o cérebro. Eu ando muito preocupado com o cérebro, porque esse monte de aplicativos que são ótimos, mas eles são perigosos. Nós vamos ter uma geração de velhos sarados e estúpidos. Não sabia nem o que fazer com a saradice. Não, porque ninguém entende, e eu acho importante, eu quero perder a barriga, que beleza, que é preciso fazer exercício para o cérebro. E que não é sentado vendo o jogo, que é legal, mas assim, que isso vai te ajudar. As pessoas não conseguem enxergar que elas estão construindo o futuro delas. E o desenho é uma das ferramentas que ajuda. O desenho que eu uso em aula é muito emocional. Eu faço exercício de resgatar coisas. Uma última coisa que é fundamental. Estou fazendo um álbum autobiográfico, cujo nome eu vou amassar na para se coçar. Chama-se Porto Alegre. Então, é uma homenagem a, sei lá, conta a minha vida. a partir de São Paulo, mas vai contar minha relação com a cidade, o significado que ela tem e outras coisas que não tem nada a ver, mas é, o nome é Porto Alegre. A capa é o antigo Timbuca Bar, glorioso, lá perto da minha casa, não tem mais, que eu frequentei por muito tempo, mas tem um pequeno detalhe, é todo de memória. Não vou usar uma referência. Então eu vou resgatar Porto Alegre. Eu que estou fora, construí uma outra vida. É uma forma de retomar, de resgatar. Vou fazer de memória. E eu não vou ser o primeiro. Tem um desenhista argentino que foi exilado. Ele ia ser morto pela ditadura. Morou muitos anos no Solano Lopes. Ele é até parente do Solano Lopes. Um dos maiores desenhistas que já teve. Conheci no Rio de Janeiro. Morou antes no Rio de Janeiro. E ele fez uma série de um detetive que se passa nos anos 50 em Buenos Aires, ele estava no exílio e ele fez tudo de memória. Era a forma dele não roubarem o país dele. Ele faz, e é fantástico, chama Evaristo, saía na revista Fierro, mas assim, a memória é o ponto de ônibus, a parada de ônibus, como é que era a rua, as casas, de memória. Então, eu faço muito exercício em cima da memória. Gosto muito desses aparelhinhos, graças a eles eu sei se a minha família está bem, resolvo. Mas cuidado, porque tem exagero, né? Fica andando com ele só para dizer, tá chovendo aqui. Ah, que bom, tô indo aí, né? Tô na rádio, saí da rádio. Eu digo para meus alunos, desenhe um pouquinho mais. Ande com um bloquinho e comecem a desenhar.
Muito obrigada, Eloar Guazelli, pela tua participação. Foi um prazer receber.
Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade aqui de entrar em contato com o meu povo.